programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Estou tão contente. Ai, mãe, estou tão contente.
Epá, temos os grandes aqui.
É
e é sempre embaraçoso nós brindarmos os grandes da música.
Sim.
Com uma canção feita por nós, que Sim. é como começamos sempre este Sim. programa, e que é sempre mais fácil quando não são pessoas da música que estão aqui.
Claro, mas o que é, a parte boa, eles depois cantam quatro canções.
Pois, e as pessoas esquecem-se que isto aconteceu.
Claro, claro. Eu acho que é impossível esquecer o que vai acontecer agora.
Pois, porque... pois é. É como um ferimento de guerra que fica
Sim.
para sempre.
Fica para sempre.
Sim.
Dói, como um ferimento de guerra.
Sim.
E depois chega a cicatriz.
É isso.
Há quatro anos que deixamos cicatrizes. Estás
vamos
pronto?
A isso, vamos a isso.
Tens a tua granada pronta?
Tenho.
Vamos a isso então.
Cansado de fazer tubas e pífaros. Não sei o que é isto.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa entre números musicais. Se eu tivesse um tambor faria pam 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 para saudar esta alegria que é ter cá os senhores clã.
Eles têm um disco novo intitulado De Corrente. É para o pai, para a mãe, para o filho, para o sobrinho, para o primo, para o cão, para o setor e para o homem do talho. Eu vou resumir, é para toda a gente.
Quem vier é o amigo, nunca é o intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
É só assim o solo. Ah, não, o solo é a seguir. Tem momentos de converseta, agora é que é solo. Inúmeros. Raios, vai sempre isto. Inúmeros musicais. Está fantástico.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Já deixamos o nosso ferimento de guerra, agora que já tu herodoide, senhoras e senhores. Os claras estão no primo!
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Eu tenho que agradecer ao clã primeiro, terem-se chamado clã, porque me permitiram rimar com Parampampam, que era uma coisa que eu queria que acontecesse.
As
pessoas já se tinham esquecido.
Ah, pois foi, bolas, eu estava a remexer numa coisa, era escusado.
Os clã, aliás, meio clã está aqui connosco.
É verdade.
Okay. O Tilo não vem. Miguel, Helder e Amarela Azevedo estão aqui connosco. Muito obrigado por terem vindo e por fazerem mais um primo connosco. A partir de agora vocês são da família. E começo esta conversa. Isto não é uma entrevista, é uma conversa. Uhum. Vamos falar do que vocês quiserem. E a gente vai lançando tópicos e vamos falando durante uma horinha. Falamos de um outro primo que aqui veio há pouco tempo, o Miguel Araújo. E no outro dia falávamos com o Miguel e falávamos dessa coisa que é de fazer discos. Que hoje em dia de fazer discos é uma coisa muito complicada. Porquê? Primeiro, dá-me trabalho.
Sim.
E segunda coisa, porque os hábitos de consumo das pessoas não são iguais ao que eram antigamente. Já não há grande paciência, a malta ouve a musiquinha, uma ou outra, e se fazer discos hoje em dia é muito complicado. Ele decidiu fazer uma coisa muito engraçada, chamada Crónicas da Cidade Grande.
Sim.
E vocês também. E desde já eu aplaudo, porque para mim música é isto. É pegar um disco e ouvir
uma ponta à outra.
Vocês também se debruçaram sobre essa questão para fazer este corrente? Foi uma coisinha que vocês debateram e conversaram?
Sim, sim. Foi logo a primeira. quando começámos a pensar em fazer o disco, a questão foi essa. Mas então, mudou o paradigma? Será que faz sentido? Será que não é absurdo estar a fazer um álbum? Quem é que o vai comprar? Quem é que já ouve um disco do princípio ao fim? Mas depois, ao fim e ao cabo... Nós continuamos a ouvir
amigos.
Exato, sim. Continuamos a ouvir discos de princípio ao fim. E mais do que isso, para nós não faz muito sentido fazer a coisa de outra forma. Pelo menos para já ainda não faz. Ou seja, a ideia de começar uma nova etapa é sempre construir um conjunto de canções que façam sentido umas com as outras. É explorar é entrar numa aventura nova de som, que implica sempre uma dúzia delas, ou mais duas.
Ora, e porquê chamar corrente a isto? É corrente em que sentido? Corrente pode ser várias coisas. Pode ser de acorrentar, pode ser uma corrente tipo rio. Uhum. Qual é que é a ideia?
Só sei que me lembra, disto? Sétimo ano, eletrotecnia.
Epá, não me fales nisso.
Fiz um candeeiro, ainda funciona.
Fiz uma boneca, sabes aquelas...
Uma boneca e eletrotecnia?
Exato, tinha os olhinhos com lâmpadas.
Ah.
E depois havia um circuito que tinha que se fazer.
E essa boneca como é que se chamava? Chucky.
Mas como é que ela se levantava com a eletricidade?
Dá-me um abraço.
Mas qual é a ideia desta corrente?
São muitas ideias. Nós tivemos, como sempre, muita dificuldade em encontrar o nome para a coisa. Quando começamos a pensar nas canções, no que é que elas falavam, havia muito a ideia da natureza de cada um, da maneira como é que as pessoas se ligavam ao mundo, à sua história, ao seu passado, aos outros, a quem se apaixonavam, a quem se desapaixonavam. Portanto, a ideia do que é que nos liga, dessa corrente.
E a natureza também, não é?
E a natureza também, porque temos algumas canções, como a canção da Água Doce, é quase uma história de amor a elementos naturais, não é?
Com escrita pelo Samuel Lúria.
Exatamente, maravilhosa. E depois havia também uma outra coisa que remetia para outra ideia de corrente, mais a corrente elétrica, que foi uma coisa que nos apeteceu muito desenvolver neste disco, que teve que ver mais com o seu lado mais primitivo, mais rock and roll, que atravessa o álbum, e por isso pareceu-nos ser assim uma palavra que acabava por sintetizar estas ideias todas.
Quando vocês se reúnem para fazer um disco, vocês discutem entre vocês: epá, olha, estive aqui a pensar, vamos fazer uma coisa mais rock, ou uma coisa menos rock, uma coisa mais melódica, ou é uma coisa que vos sai naturalmente, vocês começam a ensaiar nas vossas jam sessions, não sei se vocês têm ou não, e é uma coisa que naturalmente, epá, o que está aqui a fluir, o que está a sair aqui é uma coisinha mais primitiva, usando as palavras da Manela.
Vou neste microfone.
Câmara
1. Normalmente pensamos um bocadito, mas é mais uma reação sempre ao disco anterior. Tem sempre a ver um bocado com isso. E houve realmente no início, pelo menos de minha parte, quando comecei a fazer as músicas, essa vontade de fazer algo mais visceral, mais primitiva. Tivesse uma ligação mais direta com alguma música rock, mas não só. Basicamente, eu queria que a música passasse às pessoas de uma forma mais física, que não fosse aquela coisa, grande canção, melodia muito bonita, os acordes espetaculares, o arranjo, um luxo. Portanto, não queria tanto que a música saltasse assim, mas que fosse uma coisa mais emocional, sentisse assim o peso.
Primeiro as entranhas, né? E depois as neurônios.
Isso era a única coisa que eu tinha na cabeça, que achava que nós devíamos tentar seguir neste disco. E isso levou, se calhar, até por algumas experiências que fizemos no início, a uma coisa mais rock, pelo menos numa primeira fase. Algumas canções até ficaram de fora e outras acabaram por seguir para o disco. Mas não quer dizer que depois, com o trabalho, no fundo, depois são as canções que começam a direcionar aquilo que o disco é, né? acabou depois por aparecer outras coisas que não são tão assim, que são uhum. mais... Uma canção com uma página que cai bem, é uma canção com um arranjo elaborado.
Tem cravo, epá, eu adoro músicas com cravo.
E o que é extraordinário que eu admiro nesta malta é a música com cravo, depois eles chegam aqui então, e passa a ser apenas, como aconteceu nas manhãs da comercial, uma sim. canção com um cavaquinho, com o que ela lê. E a canção fica extraordinária, sim. extraordinária mesmo. Quando vocês têm o disco pronto, a primeira audição do disco é feita por vocês assim em conjunto? Combinam? Vão à casa de alguém e ouvem o disco uma ponta à outra para ver isto está bem ou... Como é que é essa primeira escuta do disco
normalmente,
completo?
Normalmente, quando chegamos ao fim, já estamos todos um bocadinho fartos de ouvir. Já não fazemos essa audição.
Vamos ouvir isto, é pá, não, pá, que tortura.
Não, há uma fase que fazemos um pouco, não só individualmente, como depois em conjunto, que tem a ver com o alinhamento, que é uma coisa que...
Que é muito difícil de fazer, não é? As pessoas podem pensar que é só pegar em canções e metê-las, mas...
Não, é muito, muito complicado. Sim, sim. E neste disco foi, mais uma vez, complicado, porque... Tem a ver com a sequência, por exemplo. Nós tínhamos 14 músicas gravadas e só queríamos meter 12 no disco.
Porque, qual é que é essa grande diferença de 12 para 14? É que para mim são só mais duas canções. Para mim, melhor ainda.
Não, é.
Não, mas melhor ainda. Venham as 14.
É uma coisa estúpida porque nós gostamos, desde o início, que gostávamos de fazer um disco com poucas canções, com menos canções, mas nunca conseguimos. Então, neste disco aconteceu exatamente a mesma coisa. Nós queríamos fazer 12, mas depois, epá, aqui esta passagem desta presta não fica bem. Mas se incluirmos esta canção que está aqui
fora. Uma transiçãozinha okay. bonita.
E depois não estávamos a conseguir deixar nenhuma música de fora também. Achámos que epá, é uma pena esta ficar de fora. Agora, neste resulta, ainda por cima resulta bem aqui e tal.
Há canções neste disco, eu agora estou a pôr-me no papel de uma canção que diz: espera aí, eu só fui incluído porque fico bem entre estas duas, mas que valor é que esta banda me dá?
Mas as canções não são como filhos, pai.
Não são. Não,
não
são.
Não,
não.
Não são. Não, só então, canções.
Não se queixam, não tens que lhes mudar a fralda. Ah, eu acho que não.
Sim.
Como pessoa que tem um filho, é pá, assim, acho que as canções me dariam noites melhores.
Então por isso que é fácil para vocês deixar canções de fora. É só uma canção.
É fácil se sentires que elas não estão bem, não estão prontas, mas quando elas estão acabadas, realmente é uma coisa difícil, não é? Mas porque tu tiveste muito trabalho a fazê-las, porque gostas muito delas. E sentes que é um desperdício também, depois de teres trabalhado tanto e gostares de uma canção, não a colocares num disco só porque queres fazer um disco com 12 músicas.
E até porque há um lote inicial que depois vai sendo diminuído até chegar àquelas 14 eleitas. Portanto, são as 14 que tu escolheste, no fundo, são as 14 melhores do que tens.
Deixa-me perguntar a Manuel. Manuel, em termos da produção, o El era um tipo complicado no sentido de que gosta de ir juntando mais coisinhas a uma canção para a canção ficar mais cheia, ao ponto de dizes: é pá, tá bom,
já chega.
Mas muitas vezes é
não, nem é tanto a questão de adicionar. Na verdade, uma coisa que o Helder tem, mas acho que também nós todos temos um bocadinho, mas o Helder tem mais. É esse não acabar de pôr em causa o que fizeste e o que está lá colocado, se aquilo está bem, se é mesmo assim, se não era melhor se o som fosse de outra forma, se tirasse aquilo, se não era mais interessante. E o Helder tem essa qualidade de não ter medo de questionar sempre as coisas. Claro que há uma altura do campeonato que é melhor parar com as questões, senão nunca mais termina o trabalho. Mas aí já funciona toda a gente a fazer pressão, a Helder dizer: não está bem, está bem, está bem, está bem,
está bom.
Não, mas a experiência tem sido até mais pronto, eu sei que são um bocado picuinhas, mas tirar coisas é mais
de melhorar, é mais a de retirar elementos do que colocar.
É picuinha, isso eu acho que tem dado frutos, porque os vossos discos são notáveis e há muita gente a recorrer a ti para produzir os seus discos, ou seja, a picuinha isso compensa.
tal como queria.
Mas a tua abordagem para um disco dos Cléo, para um disco de outra pessoa ou de outra banda que tu produzas, é a mesma? Ou como é que funciona? Como é que são os Elders?
Eu gostava que fosse a mesma, mas não é. Não é, porque com os Cléo não consigo ter a mesma... A mesma distância, é impossível. Não só porque já os conheço a todos há muito tempo, como o facto das músicas também serem minhas, eu não consigo distanciar-me delas e ter um Helder superior que diga ao Helder pequenino que está a fazer as músicas.
Nós estamos a falar de Bárbaros agora, não é?
Sim.
Um Helder superior, sim.
Rapaz, se não está bem, faz isso melhor, parvoíce, muda essa parte, corta e tal. É muito difícil, apesar de eu tentar fazer esse exercício muitas vezes, quando não está ninguém no estúdio, E, mas...
às vezes a gente apanha a dizer, oh, Helder.
Não, mas é uma coisa complicada. Quando estou a trabalhar com outras pessoas, a produzir outros discos, é uma coisa para mim muito mais lúcida. Estou sempre muito mais lúcido e vejo com muito mais clareza aquilo que está certo, o que é que não está, o que é que se deve fazer, o que é que não se deve. É completamente diferente. Com os clãs é muito difícil isso. Mas, por outro lado, também toda a banda tem evoluído muito, mesmo em termos de gravação de disco e produção. E não é um trabalho que não posso dizer que eu faça sozinho como faço noutras produções. Uhum. É uma coisa que quase toda a banda ajuda bastante. Uhum. Ou seja, quando eu perco a lucidez, que acontece muitas vezes, tenho sempre alguém na banda que está, não, olha ali, atenção, que aquilo pode ser melhor. E pronto, isso tem sido uma grande ajuda, porque senão eu acho que era mesmo impossível.
A frase quando eu perco a lucidez faz-me imaginar o Helder aos gritos a um canto, fechado, trancado. Deixa-me produzir. Olha, a paz não te cai bem, vem acompanhado de um videoclipe que eu acho. Nesta era de lyric videos, em que há muita gente a fazer esses vídeos porque são muito simples, são simples e são giros e fazem-se animações muito engraçadas com isso. Vocês vão para um lyric video. De certa forma, lo-fi, porque não há animação por computador, nada, são pessoas a segurarem papéis e em faixas e isso. E deve ter sido horrivelmente difícil de conseguir fazer. O resultado é maravilhoso. Se ainda não viram, vão à procura da página onde cai bem. É um vídeo fantástico. Falem-nos lá disso, porque vocês também ligam muito a esse lado visual e
sim, sim.
E eu acho que esse é um dos vossos melhores vídeos, este lyric video.
Não, isso... deu mais gosto fazer.
Exato, né? É verdade. Porque na verdade nós tínhamos pensado fazer um lyric video gráfico e tal, mas depois por vários motivos.
E já tinham feito um antes, muito
com o André Tentuga, para o Rompo Cerco. Mas depois, por questões várias, acabou por não ser possível. Mas ficamos naquela época, mas era divertido fazer qualquer coisa. E surgiu essa ideia, se fôssemos nós a fazer. Ficávamos em cartazes com letras e tal. E depois começamos a perceber que a ideia podia ser gira, mas era difícil pô-la em prática de uma forma interessante.
Aquilo é assustadoramente matemático e milimétrico, nada falha, não é?
Pronto, então recorremos a um gênio, que é um senhor chamado Vítor Hugo Pontes. Ele já trabalha connosco no desenho de cena e já realizou o vídeo do Amu com o Helder também. E pronto, é nosso grande colaborador há muitos anos e é um coreógrafo maravilhoso e encenador também. Então fomos pedir-lhe ajuda naquela época. Temos esta ideia, mas não sabemos como fazer. Então tivemos um domingo à tarde, eu, o Helder e o Vítor, na mesa lá de casa, com 6 bonequinhos Lego daquelas miniaturas.
Maravilhoso.
Com os papeizinhos colocados da letra.
Como é que faz aqui? Vai, viras aqui?
Alguém entra aqui, o Miguel, e depois ele vira.
Eu
depois
adorava ver
fazer...
um Lego cut desse vídeo.
Vamos fazê-lo.
Vale a pena, eu sou fanático de Lego, sim.
Pronto, e depois foi esse jogo de pensar nas movimentações, de pensar também numa coisa que pudesse ser prática e não muito cara de produção, portanto aproveitar as placas, poder virá-las e elas terem letra do outro
quase
lado.
Quase todas as placas tinham coisas escritas dos dois lados.
E isso é poupar papel, claro.
Exatamente. Sim. Somos muito, muito verdes.
É ecológico.
E depois pusemos o Emanuel Santos, que é nosso road manager, construtor de cenários e homem de vários talentos, com pai, nem uma semana, não é, para construir isto tudo. Depois encontramos-nos numa noite. Isto é tudo assim resultado de muita gente a trabalhar com muito boa vontade. Fomos ensaiar para uma sala emprestada pela Companhia Instável, uma companhia de dança do Porto. Tivemos desde as 8 da noite até à meia-noite a ensaiar a coreografia com a banda toda, com o Vítor a dar os últimos retoques. E depois foi o dia seguinte a fazer a música para 30 e tal vezes.
Pá, não houve um momento em que vocês pensaram no que é que nos fomos meter?
Não dava tempo, só pensávamos em placas e onde é que aguardámos e não sei o quê.
Eu acho que os primeiros takes a gente estava assim, mas depois aquilo começou a encarreirar já estávamos super calmos
e divertidos. Foi muito divertido.
E agora estes loucos querem fazer isto no 5 para a meia-noite em direto. No meu dia.
No teu dia?
É temer o pior.
Tudo o que envolve a expressão é temer o pior.
Mas é uma ideia louca que não parte de mim. Geralmente a produção passa-se com as coisas meias loucas que eu invento desta vez. A culpa é deles! Sim. A culpa é deles.
Mas olha, vês que Ana Malhoa lá foi com o Tato Urbinata.
Com cabeçudos e gigantones.
Eu já espero tudo.
Arranjaram-nos tudo, só não arranjaram os engolidores de fogo. Disseram: não, calma aí. Se é engolidores de fogo é melhor não. Vamos tentar agora com os clãs ter num ou dois.
Sim, a queimar as placas, não é?
Claro que sim.
Eles que comam aquilo.
Sim. Mas estamos a falar da paz não te cai bem. É para ouvir na segunda parte deste Primo. Para já vamos acabar a primeira parte com um clássico. O problema de expressão. Já agora 30 segundinhos para falar rapidamente desta canção. É uma canção especial para vocês.
É muito especial porque foi a primeira canção que a gente sentiu que as pessoas tornaram delas. Vinham ter connosco, dizer que eu declarei-me com esta canção, esta é a canção da minha vida.
Que o Helder dizia, é apenas uma canção, pá.
Mas isso é interessante. Então, como é que vocês se relacionam com uma canção como esta, passado tantos anos e tantas vezes a cantar? Ainda há emoção ou é tipo já robôs?
Não, ainda há. Eu acho que se isso acontecesse, deixávamos de a tocar. Sim. Já aconteceu com algumas canções, da gente ter que as deixar em pousio.
Em vinha de alhos,
não é? Não, porque, até sentimos que vale a pena voltar a elas.
Eu acho que as canções têm sempre. Nunca é a mesma coisa, por uma razão. Porque nós sempre que tocamos, normalmente temos público à frente. Público à frente. E um concerto tem sempre esse lado da empatia. Às vezes acontece de não haver empatia ou nós estarmos a tocar tão mal que não estamos integrados e a canção sai.
Tantas vezes.
Sai mecanicamente. Não, acontece, às vezes acontece. Em muitos concertos acontece. Mas às vezes a canção sai mecanicamente. Mas normalmente essa empatia, não só entre nós como com o público, traz sempre uma coisa nova, nem que seja só emocional, não é? Uhum. E isso é sempre importante. Parece que está a tocar a canção sempre pela primeira vez, não é? Uhum. Isso acontece com algumas canções, outras já é mais mecânico. Mas
é para começar a ser muito mecânico,
desistimos.
É para ouvir agora no final desta primeira parte do Primo. Estamos com os Clã, Manuela, o Helder e o Miguel. Agora vão para o palco.
Isto é os pés deles.
São os pés deles.
São os pés deles.
São ótimos atores.
Sim.
Por isso é que fazem videoclipes com placas e com legos. Porque eles, enfim. Acabamos esta primeira parte. Ouvir o problema de expressão. Os Clã. E temos muito mais para falar com os Clã. E mais duas canções da segunda parte. Logo assim.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Psicólogo ou bailarino? Piloto ou pescador? Polícia ou marketeer? Gestor de empresas ou de redes sociais? Não importa. O que importa é responderes à pergunta: és o que podias ter sido? Se tens mais de 23 anos, podes fazer um exame específico para entrares no ensino superior. E na Universidade Europeia, tens um curso que te prepara para esse exame. Realiza até maiores23.europeia.pt.
O quê? Claro que sou eu que escolho a minha roupa. Afinal, já sou crescido. Mas às vezes ainda peço a opinião à mãe.
Sem dar por isso, as crianças crescem muito depressa. Por isso, aproveite o momento para as levar à Disneyland Paris. Reserve já as suas férias na sua agência de viagens até 25 de maio, com todas as refeições grátis. E ainda estadia, voos e transferes grátis para as crianças. Pergunte pelos descontos adicionais. Venha à Disneyland Paris, com a Sol Férias.
Uns preferem um mundo ao som da gravilha, o aroma do asfalto, a performance, a paixão. Outros, um mundo com o cheiro à terra molhada, escalar bem alto, a aventura, a emoção. E o seu mundo, qual é? A Volvo apresenta a edição especial Roadshow para a V40 R-Design e a V40 Cross Country, com jantes de 17 polegadas, Bluetooth, internet, sensores de parqueamento traseiro, cruise control, city safety e despesas incluídas. Dois mundos pelo mesmo preço, 29.900 €. Venha conhecê-las no Roadshow Volvo, dias 10 e 11 de maio, em Viena do Castelo, na Praça da Liberdade. Saiba mais em volvocars.pt.
No palco Vodafone, o principal é isto. Mais isto. O palco Vodafone dá-te o melhor da música nova. Bombay Bicycle Club, Linda Martini, Salto e muitos outros. Vodafone, patrocinador principal do Rock in Rio.
Super fim de semana, este sábado e domingo. 20% de desconto em todo o pão quente e pastelaria. Perna inteira de frango XXL, 1,5 kg por 2,99 €. Brócolos a 89 cêntimos o quilo. Coca-Cola, 2 litros, apenas 1 € com 35% de desconto. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Lidl, mais para si.
Com a reforma tudo muda. Perdemos os hábitos e as rotinas, mas ganhamos muito mais tempo.
Tempo era o que eu precisava que alguém tivesse para ajudar os meus filhos a terem melhores notas na escola. Para dar ou receber o que quer que seja, vá a dareceber.pt. Partilhar é aqui. Ação cofinanciada pelo Fundo Social Europeu e Estado Português através do POPH.
Desculpe, pode trazer-me ameijoas ao Bilhão Pato? Mas como se fosse caril de galinha com arroz basmati.
Ah, sim, para mim pode ser o... Ah, o caldo verde, mas em forma de crepe chinês, bem frito, estaladiço e com um molho agridoce, por favor, sim?
Quando está com a cabeça noutro lado, deixe que a Lufthansa o leve até lá. Por exemplo, para a Ásia, por apenas 549 euros. Vá a Lufthansa.com conhecer as ofertas.
Non-stop you. Lufthansa.
Olá, Mimi. Como acha que correu a atuação?
Ai, o miúdo é o máximo. Você canta assim todos os dias. Da ideia, sei lá, que esteve a descansar na comporta e chegou aqui e descarregou essa energia toda. Esse rock chama-se como? Metal? Para mim isso é ouro, querido. Vá-se lá embora. Para mais.
Faça como a Mimi de Cascais e seja também o júri do programa mais interativo da TV portuguesa. Rising Star. Domingo à noite, na TVI.
Cada vez que muda a fralda, Hollywood Derma Creme. É tão fluido e perfumado, Hollywood Derma Creme.
Agora com uma nova imagem e sempre tão económico. Hollywood Derma Creme. Eleito escolha do consumidor em creme para a muda da fralda.
Quando os críticos conheceram o novo Nissan Note, nomearam-no
Citadino do Ano!
Mas o que na verdade queriam dizer era
Citadino do Ano, do mês, da hora, do minuto e do segundo!
Porque o novo Nissan Note com escudo de proteção inteligente Nissan Connect e câmara de visão 360 graus é o carro perfeito para a cidade e agora pode ser seu por 12.500 euros. Venha experimentar o Citadino do Ano no fim de semana portas abertas de 10 e 11 de maio. Nissan. Innovation that excites.
Na MediaMarkt pagamos pelo teu equipamento antigo na compra de um novo. Tablets, smartphones, monitores, impressoras, computadores, tinteiros, jogos. Na MediaMarkt, o que é velho vale dinheiro. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco.
Rádio Comercial.
A rádio número 1 de Portugal.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri.
Não percebo! Nuno Markle e Vasco Palmeirim. Esta semana a família fica maior ainda, e não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Os clã estão aqui connosco para fazer mais um primo. Manuela, Hélder e Miguel, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo.
Sabes que há duas hecatombes da minha vida que se cruzam com os clãs. Estávamos a falar de uma delas de microfone fechado, que foi uma famosa passagem de ano. Há muito. Eu não sei que ano foi. Vocês lembram-se que ano foi isso?
Não me lembro, não.
Houve um temporal incrível. Os clãs iam atuar. Eu tinha sido contratado para
99
pôr.
99 para 2000, se não me engano. Era a cena do milénio que a gente ia tocar, não sei.
Não foi essa.
Não,
de 2000 para 2001.
2000 para 2001.
A 99 para 2000 eu estava em casa. Que deprimente.
Estavas com medo do I2K?
Estava. Epá, sim, com o computador desligado, não fosse explodir.
É claro.
Mas houve era para ser um espetáculo gigantesco. Vocês. Epá, foi dilacerante ver os instrumentos a serem destruídos por partes do palco que caíam e a levarem com água em cima. E a outra foi no. Foi com a Manela, no Deixem o Pimba em Paz, em que muitas vezes
a Manela
via mãe cuecas. Porque ainda por cima ela não cantava no número. No número que seguia ao meu número de striptease.
Que é glorioso.
E portanto também ela ficava ali de lado e eu ficava super encavacada a apanhar a minha roupa toda. E pronto, mas tinha sempre um bom input da tua parte. Tu achavas sempre que o striptease era extraordinário e cada vez melhor a cada
Mas era verdade.
Chegaste a filmar, não?
Não, essa parte.
Não, mas acho que isso está registado de mil e uma maneiras pelo YouTube.
Mas é um ato de bondade, ela não tem filmado, não tem que partilhar coisas.
Mas olha, voltando a essa história do concerto, foi super traumática. Há mais histórias loucas assim de espetáculos ao vivo, ou essa foi mesmo a mais? O espetáculo que podia ter acontecido.
Esse foi traumático porque não aconteceu, foi isso.
E por cima,
exatamente, nós tínhamos estado a preparar uma coisa com os Ornatos Violeta que tocariam essa noite também. Que era para haver uma passagem de uma banda para a outra. Sim. E então tínhamos ensaiado lá em casa o Road to Nowhere dos Talking Heads para fazermos juntos as duas bandas. Ia ser uma coisa maravilhosa. E nunca se fez. E saímos tão bem. Estava
acho que isso vai ter que acontecer.
É horrível. Acho que vai ser difícil.
Mas juntam-se só para isso.
Mas eles já não existem.
É verdade, não podemos. Está aqui toda uma estrutura. Eles agora vão para o palco outra vez.
Vamos para o palco.
Começamos a segunda parte com mais música. Ela, fala tu. Começamos a segunda parte com qual? Sem frio.
É o sangue frio?
É o sangue frio.
Foi o que me disseram que era.
Sangue frio, não, sim. É o que está aqui na lista.
E o que é que queres que eu diga?
Olha, na lista de discos que a gente queria que tivessem 12 canções.
Sim.
Esta foi a 13ª canção do lustro.
Sangue frio. Não, sangue frio é uma das minhas músicas favoritas. Isto é dizer muito. O compositor nunca gosta de nenhuma música. Ou então é aquela coisa, mais uma vez, do meu filho, do meu bebê. Gosto de todas por igual. Não é verdade. É uma das minhas músicas favoritas e apareceu realmente no último momento da gravação do Lustro, com uma letra que o Carlos T. tinha feito para uma outra canção. Eu mandei-lhe uma canção e ele fez uma letra e eu depois achei que esta letra é tão boa, a canção não é tão boa como a letra que o Carlos mandou e fiz outra canção.
Reencaminhaste a letra
para outra canção. Exatamente, fiz e saiu o Sangue Frio. E quando tocamos a canção, quando eu mostrei a canção à banda e tal, a gente gostou da canção e gostamos da canção assim, tocada simplesmente à guitarra. E então resolvemos, foi no último dia de estúdio, gravar assim live. Sim. Fizemos um take ou dois, já não me lembro muito bem. Direto, e foi assim que
depois tinha uns ruídos muito esquisitos de teclado.
Exato, temos uns ruídos de fundo, pronto. E foi assim que ficou no disco, que é uma das minhas canções favoritas.
E então a escolha é do Hélder. Vão para o palco então. Começamos esta segunda parte do Primo com os Clã Sangue Frio. Aqui neste programa realmente incrível, mas obtuso.
Primo, programa realmente incrível,
mas obtuso.
Tu nunca choras ao ver sangue. Tu nunca sangras quando sofres. Guardas a dor dentro do corpo. Cifra um segredo. E se pica no teu ferrão azedo. Tu lambes do sangue do dedo. Tu nunca choras a
alguém que atinge o coração. Aguentas o barco de frente e sentes uma oscilação. Defendes-te com uma paixão competente. Encarnas tão impunemente a pele de um animal de sangue.
Estão no Primo, tem um disco novo chamado Corrente, um disco em que novamente os vossos amigos de Facebook participam. O Carlos T, o Sérgio Domingos,
amigos de infância,
não é?
E alguns novos.
E alguns novos, era por aí que eu queria ir. Também são nossos primos, Samuel Lúria e o Nuno. Fala um bocadinho desses dois, porque abrir a porta de vosso estaminé musical para a entrada do Samuel e do Nuno Prata.
São dois rapazes muito talentosos, já estávamos assim de olho neles há algum tempo. O Hélder produziu o segundo disco do Nuno Prata.
Do Nuno.
Eu acho que o Nuno é de facto um compositor que devia ser melhor conhecido mesmo, porque escreve muitíssimo bem, faz canções muito boas. E o Samuel também foi a mesma coisa. Já tínhamos visto um concerto dele, gostámos muito. Depois fomos ouvindo as canções dele também. Encontramos-nos em palco num desafio que lhe lançámos assim um pouco em cima do joelho para cantar uma música meio esquisita no Superbox Super Rock. Foi por isso, por acharmos que podiam ser dois parceiros interessantes para as meias canções que ainda tínhamos no final do disco para acabar. E que podia haver ali um território qualquer comum entre aquilo que eles escrevem e aquilo que os Clã fazem também. E felizmente a coisa correu bem, porque são três canções, duas letras do Samuel e uma letra do Nuno Prata, preciosas mesmo no Corrente.
Esse casamento entre letristas e vocês é fabuloso, porque há sempre uma química tremenda e parece que, neste caso, que acontece desde sempre. E no caso do Samuel e do Nuno Prata, são pessoas que compõem música também, mas desta vez... E eu fico sempre curioso, vocês de alguma forma pensaram, esta é a Samuel Lúria? Ou em nenhuma altura há esse pensamento, quando estão a fazer as músicas para ajudar?
Não, porque as músicas, quando são feitas, normalmente nós não pensamos no letrista que vai escrever. Quando temos o leque das canções já feitas e às vezes até...
Começam a perceber para onde é que elas...
Começamos a perceber para onde é que podemos enviar. E sentimos com o Samuel que estas duas canções que lhe enviamos seriam boas possibilidades para ele escrever, mas nunca se sabe, quer dizer, às vezes corre bem, outras vezes não, são sempre experiências, são sempre aventuras e desafios.
E é fantástico, porque sem deixar de ser clã, eu estava a ouvir as canções que o Samuel fez para vocês, estava a pensar, o Samuel podia cantar isto também, podia estar com vocês, e não sei se não vai acontecer eventualmente.
Para já não, porque não
temos tempo de pensar.
Ainda por cima ele deixou cair o telemóvel numa sanita. Há que dizer.
Pois foi.
Mais uma vítima do sanitismo.
Ele também não usava muito. O João Quadros também é um grande especialista nisso. Sim. Parece que há telemóveis que as sanitas engolem deliberadamente. A pessoa está com o telemóvel na mão e a sanita vem. E com o Samuel.
O que é que vão fazer isso? Para a sanita com o telemóvel? Isso é que eu não percebo.
O telemóvel é a revista do século
XXI. É verdade. E o iPad e tudo, sim, as tablets.
O iPad é mais difícil.
Por isso inventaram o iPad.
Exato, fica ali, trava a dada altura, sim.
Mas olha, já que falamos nos letristas e neste casamento parece perfeito, aqui há umas semanas tivemos neste estúdio e também no Primo o Sérgio Godinho. E falávamos precisamente desse casamento. E o que ele disse foi praticamente, porque falávamos dessa abordagem que muita gente tem e que convida o Sérgio para escrever letras. Ele às vezes diz, não tenho tempo, tenho muito trabalho, mas quando os clã me ligam, para tudo, porque agora o que interessa são os clã. E acho que isso vos deve deixar muitíssimo felizes, porque estamos a falar do mestre Godinho.
Sérgio. Foi das coisas mais preciosas que encontramos na nossa carreira. Logo o primeiro encontro na construção de afinidades foi uma escola incrível. Mergulhar nas canções de Sérgio, perceber como elas são compostas, conhecer melhor as palavras, os textos de Sérgio, tê-lo ao lado no palco, tê-lo ao jantar, nas conversas e a trocar ideias e a dar sugestões de música nova para ouvir. Muitas vezes era o seu Sérgio que nos dava essas boas dicas. Não, foi e é muito bom.
E é extraordinário o update que ele dá nas músicas. Canções de 60s e 70s que hoje em dia levam um ligeiro twist e continuam super atuais. Ele é extraordinário.
E o que foi também divertido neste disco foi perceber que houve coisas que a gente sugeriu, algumas das músicas que passámos ao Sérgio não eram propriamente, se calhar, imediatamente a cara do Sérgio, né? E foi muito interessante perceber como o Sérgio respondeu a esse desafio. Há lá canções bem rock and roll, O Outro Mundo, por exemplo, é das canções mais abrasivas que temos no disco, e se calhar logo à partida ninguém diria que aquela é uma letra do Sérgio.
Mas é um facto que ele tem um lado roqueiro, e nós estávamos a constatar isso mesmo na conversa com ele e pensando em canções antigas dele. Há coisas muito rock and roll na obra dele, claro, sem dúvida.
Aliás, e nós conseguimos provar, não sei se não te esqueces isso de certeza, nós conseguimos pôr letras de Sérgio Godinho em clássicos de rock and roll. É verdade.
Isso foi inacreditável, sim. Ainda não sei como
é que
fizemos isso.
O cuidado que eu admiro cabe no Angie.
Pois cabe.
Cuidado! Casimiro! Cuidado com as imitações!
Não, para aí fora.
Isso agora não interessa.
Não, já bastou uma vez.
Não vamos lá voltar. Olha, falem em voltar. Vão voltar um dia ao universo infantil e das crianças, como fizeram com o disco Voador. Como é que isso correu? Gostaram? Não gostaram?
Esse é realmente o disco mais transversal e unânime de sempre, de toda a história. Tipo a revista Tintin, dos 7 aos 77. É incrível.
Foi muito divertido. Foi assim uma aventura gloriosa mesmo.
O meu filho ainda hoje tem asas nos pés. Sim. Ele adora.
Não, tem sido curioso agora nestes concertos. Temos visto alguns miúdos na plateia que depois vêm no final pedir um autógrafo e tudo. E a gente, nós sempre com receio que eles venham reclamar, naquela, epá, não cantaram Os Embeçados, não cantaram Asas Delta e tal. Mas eles vêm dizer que gostaram do concerto, que é porreiro, a gente fica assim com a sensação de ter começado assim uma geração nova de rockers.
Até porque os vídeos não têm filtro. Se não gostam, dizem que não gostam. São super sinceros. Olha, os nossos amigos do jornal I fizeram uma coisinha muito engraçada contigo e com ela, que foi, fizeram as mesmas perguntas aos dois, em separado, para ver se vocês respondiam a mesma coisa. Isso foi muito engraçado.
Parece um passatempo do Passeio dos Alegres.
Não é?
Né? Fazia com os casais.
Agora o Helder põe os headphones para não ouvir as respostas da Manuela.
É isso.
E houve uma resposta que coincidiu. Foi a canção mais difícil de gravar no Corrente.
Sim, eu acho que se perguntassem aos seis músicos em separado, a resposta era a mesma, se calhar.
Expliquem-me porque foi tão difícil gravar o Museu do Mundo.
É uma canção muito especial em termos de composição. É uma canção cíclica, não tem propriamente um refrão. E depois havia a ideia de a fazer sendo uma canção cíclica, que a cada ciclo fosse surgindo coisas diferentes no arranjo, uhum, e fosse numa progressão assim épica, num crescendo.
Uma espécie de bolero de Ravel.
Exatamente. Olha, muito bem. Era o nosso bolero.
Papá, papá, orgulho em mim.
É isso.
E construir isso não é nada fácil.
Já dizia o Ravel.
É isso. E foi daquelas canções também que teve o fantasma da maquete. Que é uma coisa que acontece às vezes, que a gente ter
parece uma peça de teatro. O fantasma de maqueta.
É isso.
Que é ver um primeiro esboço da canção que toda a gente gostou muito e que tem uns sons porreiros e que está tudo ali encaixado, mas que foi mal gravado. Então Sim. Tem que se fazer tudo outra vez. E nunca se consegue chegar àquele resultado.
É uma coisa qualquer, ou é o som,
depois o baixo não cola, depois a bateria não sei o quê, depois é os sons de teclado, depois é o piano. Pronto, foi assim muito difícil montar este puzzle todo. E
chegou às misturas e aconteceu a mesma coisa, porque essa música teve para aí 10 misturas, até ser aprovada a última mistura. Foi a que teve mais misturas.
O Camon, lá o Daryl Thorpe, se viu à rasca com isto. Ele próprio fez uma mistura, depois nós mandamos comentários a dizer que não gostava. Estávamos muito e ele mesmo disse: pai, vou começar de tudo outra vez, que isto realmente não está a funcionar.
Não é por aqui.
Isso foi uma canção difícil.
Mas depois. Depois
ficou correto.
Vocês estão com. Vocês não sei se são muito perfeccionistas ou não, o Heller tem todo o ar que sim. Estão felizes com este resultado final e não, neste momento não mudaria. Nem pergunto ao Heller. Não mudariam nada, estão contentes, estão prontos para ir para a estrada com o disco.
Sim. Estamos muito, muito contentes e a estrada que já temos feito está a correr muito bem. Estamos a gostar muito dos espetáculos.
E é das poucas vezes que quase todas as músicas são tocáveis ao vivo, que é fixe também.
É fixe.
Nem sempre acontece.
Estamos assim um bocadinho nervosos porque há dois concertos assim de maior responsabilidade, que são os concertos de apresentação em Lisboa e no Porto. Lisboa vai ser no Tivoli, no santo dia 13 de maio.
Ah, muito bom.
Espero que seja abençoado.
Vai ser uma experiência religiosa, sim.
E depois no dia seguinte na Casa da Música e vamos tocar todas as músicas do Corrente, sem exceção. E pronto, estamos assim um bocadinho ainda com um nervo, porque ainda há coisas a melhorar nesse espetáculo, a afinar. Mas de resto está a correr bem. A Corrente está a correr bem.
Tenho a certeza que sim. Acabamos este primo com uma canção que faz parte do Corrente, que é A Paz Não Te Cai Bem. E já agora, rapidamente falar sobre esta cançãozinha que é um mimo. Esta canção é maravilhosa.
Quando ainda não ouvi o Corrente e só ouvi o single, eu devo confessar que fiz o percurso Lisboa-Parede a ouvir em loop.
Em loop.
A um ponto em que eu comecei a pensar: isto já não é saudável.
Só mais uma.
É incrivelmente viciante. Sim.
Ela é bela, é muito. Tem um arranjo muito luxuriante, né?
É isso.
E ao contrário do Museu do Mundo, foi de fácil concessão?
Mais ou menos, não foi muito difícil.
Sim, havia eram mais decisões, havia várias versões de. O refrão podia entrar de uma maneira a primeira vez, depois. Havia uma parte com os versos também da segunda parte da música que já foi maior, depois encurtamos, depois aumentamos, depois diminuímos outra vez. Portanto, coisas mais de estrutura da canção, mas a parte de arranjo em si estava muito definida desde o início desta canção. Não houve assim, e acrescentamos uma outra coisa no final para ela crescer, mas de resto não havia muitas dúvidas. Portanto, ela soava-nos bem quase desde o início, desde a maquete, portanto não houve nada assim complicado a fazer.
E os cravos estavam desde o início.
Era como a Arno queria saber isso.
Eu sou um super fã.
Os cravos era fundamental para esta canção.
Era.
Portanto, fica aqui,
deixa-me só recomendar uma coisa, que é a jukebox dos Clã no Spotify, que vocês fizeram para o Y, do Público. Que é uma seleção de música incrivelmente boa. Portanto, vão ao Spotify procurar a jukebox dos Clã. É assim que está definida mesmo nas playlists e tem tudo. Desde de Feist, Father John Misty, Kanye West. É uma. Dr. John é uma misturada incrível, não é? Mas tudo aquilo soa super harmónico. Vocês iam fazer uma rádio online. Rádio Clã. Clã FM.
Clanfum. Isso parece uma coisa altamente tarada que dizem que é.
Sim,
Clanfum com força.
Deve clanfar, claro.
E obviamente seria com parvoíce que tínhamos que acabar este primo. A não perder atenção, site, Facebook dos Clãs, para saber onde é que os Clãs vão dar pela estrada, para ver o sítio mais perto, para ver o Corrente tocado na íntegra ao vivo. Manela, ela Brasileiro. Miguel, muito obrigado por terem vindo.
Muito obrigado.
Acabamos com a página onde cai bem e, obviamente, é adquirir o corrente. Porque eu gosto que haja bandas que continuem a fazer discos pensados de ponta a outra, aqui para mim é assim que tem que ser feita a música e é assim que tem que ser feito um álbum. Os Clã terminam este Primo, foi um prazer. Para a semana, Nuno Marco, temos quem no Primo?
Não faço ideia.
Muito bem, então até para a semana. Tchau, tchau, acabamos com os Clã.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
A paixão faz doer, o que o ódio fará? Não soube o que dizer, magoei sem querer, mas não queres perdoar. Discutiste, insististe e pior, não me ouviste, nem me viste chorar. E eu cedi, concordei, admiti que errei, mas só queres guerrear. Eu sei, não tem fim. Não queres a paz que trago em mim. Não, não. Argumentos que ferem, silêncios tu. Gestos salutais. E afinal, para que mais concordar jamais? Mesmo que eu diga sim, eu sei, não tem fim. Não queres a paz que trago em mim. Vi também que a paz em ti
incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!